Gerardo, vamos lá.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 12ª sessão ordinária do dia 29 de abril de 2019. Expediente. Leitura do Salmo 116 pelo vereador Marquinhos.
Louvor universal. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai a todos os povos. Porque seus limites e sua misericórdia para conosco é eterna e a fidelidade do Senhor.
Inscrição em livro. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Estrada.
Suspenso.
Convido o vereador Cleonaldo.
Dispensa, presidente.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Fabiano.
Dispensa.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovada. Apresentação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar número 001/2019 do Poder Executivo.
Apresentação do projeto de lei 001/2019. Excelentíssimo senhor presidente, Câmara Municipal de Vereadores de Piranga Norte, Estado de Mato Grosso. O município de Piranga Norte, Estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Pedro Ferralato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei complementar 001/2019 tramite em regime de urgência especial nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica, inciso 1º, artigo 105 do Regimento Interno, Câmara Municipal de Vereadores. Justifica-se a urgência tendo em vista que o loteamento Golden Valley iniciou o processo de transferência dos lotes e faz necessário o valor venal para aplicar no processo de ITBI. Nesses termos, pede deferimento, gabinete do prefeito municipal de Piranga do Norte, 5 de abril de 2019. Pedro Ferronato.
Apresentação do projeto de lei complementar número 001/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei 001, 5 de abril de 2019. Fica alterado o anexo 2 da lei complementar 027/2014 e da outras providências.
Apresentação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 016/2019 do Poder Executivo.
Ipiranga Norte, 25 de abril de 2019. Projeto de lei número 016/2019. Mensagem de justificativa para apreciação e votação. Sem mais, para o presente momento, dever cumprido e aproveito a oportunidade para prestar votos de consideração e apreço a Vossa Excelência e demais vereadores do Poder Legislativo Municipal, bem como reafirmar a inteira disposição para quaisquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, prefeito Pedro Ferronato.
Apresentação do projeto de lei número 016/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei 016, 25 de abril de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências.
Leitura da resposta de requerimentos.
Ofício 2018/2019, Piranga Norte, 17 de abril de 2019. Ao excelentíssimo senhor presidente Eluir Cavazin, Câmara Municipal de Vereadores de Piranga Norte. Assunto da resposta do requerimento 003/2019. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, vimos por meio deste encaminhar como solicitado o requerimento 003/2019, que é de autoria de vossa autoria, a cópia do contrato com a empresa Cop Service e o CIP, a cópia do quantitativo de funcionários, sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Prefeito Pedro Ferronato, justificando aqui, senhor presidente, se encontra na casa o contrato e a documentação solicitada, devido ser muito grande, a Ariane segurou lá para estar à disposição do senhor no gabinete e dos demais vereadores.
Obrigado. Só tem
mais.
Palavra.
Não tem mais. 04. Requerimento. Resposta do requerimento 004/2019. Ao senhor excelentíssimo senhor presidente Luiz Cavazim. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a resposta do requerimento 004/2018, de autoria do senhor Marcos Augusto de Matos Vargas, que encontra em anexo a apuração realizada juntamente com o departamento de licitação. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar votos de apreço e consideração. Atenciosamente, prefeito Pedro Ferronato. Finalidade, endereço, valores, todos os totais se encontram aqui. Almoxerifado da Prefeitura, Rua das Pitangas, lote 4, quadro 81, centro do município de Ipiranga Norte, valor R$ 1.783,99 mensal. Ganha tempo, Rua dos Girassóis, sem número, lote 13, quadro do centro de Ipiranga Norte, R$ 4.604,50. Ação social, Avenida Rio Branco, sem número, bairro, centro, R$ 3.650. CRAS, Avenida Rio Branco, sem número, sala, centro, R$ 1.659. Conselho Tutelar, Avenida Rio Branco, sem número, centro, R$ 415. Secretaria Municipal de Saúde, Avenida Rio Branco, 1.280, quadra 6, R$ 4.000. Secretaria de Obras, Avenida Rio Branco, sem número, centro, R$ 8.500. Secretaria Municipal de Educação, Rua dos IPs, quadra 4, R$ 1.200. Sala de Dança, Rua Chapada dos Guimarães, 674, R$ 954. Biblioteca Municipal, Rua dos IPs, quadra 66, centro, município de Ipiranga Norte, R$ 750. Correios do município de Ipiranga do Norte, Rua Solimões, centro, R$ 2.410,46. Resposta de requerimento dos aluguéis que a prefeitura paga no município.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Senhor presidente, ao complementar, cumprimento a mesa. Em nome do colega Clonaldo, cumprimento os demais vereadores. Em nome da dona Janete, representando o Clube de Mães, cumprimento todas as senhoras. Sejam bem-vindos a esta casa. E em nome da Karine, cumprimento os funcionários desta casa. Senhor presidente, eu venho aqui fazer uso da palavra até por uma questão que me preocupou e um alerta. Que semana passada, como também é do conhecimento do vereador Clonaldo, do vereador Fabiano, que estivemos em Brasília, é referente, senhores, à questão fundiária do nosso município, ou seja, INCRA. Tivemos mais uma vez, a semana passada, junto ao INCRA de Cuiabá, para, tipo, reafirmar o que a gente ouviu, vereador Clonaldo, do meu xaralá Nelson Barbudo, realmente existe algumas coisas que de verdade no que ele nos assustou lá, certo? Então tivemos eu, o secretário de gabinete, Marcelo Jardel, estivemos junto com a superintendência, os funcionários do INCRA de Cuiabá, onde estivemos tratando diversos assuntos do nosso município que ainda até sirva como um alerta os ouvintes que vão estar nos ouvindo, que os senhores consigam comunicar também, que é referente, tem muitas parcelas ainda do nosso município, dos assentamentos, que estão pendentes, até não por só responsabilidade, como a gente relatou lá e defendeu, não só como responsabilidade do parceleiro, mas sim também do INCRA e outras causas a mais que aconteceu. Porque até no passado não se encontrava, senhores, aonde pagar as parcelas do lote, como até a baixa da cláusula resolutiva. E aí veio um decreto na mão da superintendência do INCRA, de Brasília, aonde e por via de dúvida não consegue baixar um exemplo para pagar aquele que desde 98 não pagou nada do seu lote. Não pagou nem a parcela, não pagou nem a baixa. Resumindo, para fazer uma quitação esperando aquele abate dos 99%, que seria via INCRA. Então a gente foi lá para ver isso, porque nos procuraram alguns produtores para fazer essa quitação. Só que daí se deparamos para que se faça um requerimento pedindo. Só que daí dificilmente venha ter esse abate dos 90% para essas pessoas que estão inadimplente todo esse tempo. Aí é onde encontramos, até inclusive, parabenizar aí o funcionário do INCRA, o Gonçalo e o Genuíno, porque a defesa que eles fizeram defendendo os nossos colegas aqui do município, seja nossos parceiros, foi muito bem fundada, muito bem defendida, que foi na questão de dizer, assumir o erro do INCRA, não só do parceiro, mas do INCRA, ou seja, do governo do estado, a referente a esses casos. Porque não só eles questionaram a superintendência de Brasília, e a superintendência de Brasília mandou um requerimento dizendo que nesse caso não era caso de regularização do lote, mas sim retomada da propriedade. Aí foi aonde eles questionaram, e o questionamento inclusive está lá em Brasília, que não voltou, que foi a defesa. Até inclusive conversando com o Pedro está lá em Brasília hoje, o prefeito Pedro Ferronato, aonde deve estar indo lá falar com o superintendente lá de Brasília, o presidente do INCRA, para estar perguntando o que vai acontecer com isso, ou seja, olhando essa defesa, esse requerimento que foi aqui da superintendência de Cuiabá para Brasília. Por quê? Porque mais do que nunca nos orientaram a comunicar o pessoal do município que faça, que agilize, porque vem uma minuta dizendo que é para legalizar. Então, por que não se apressar e procurar a unidade para nós estar resolvendo esses problemas? Por que eu digo isso? Porque fomos ver nos cadastros, tem muita gente ainda que não levou seu título a registro. Pode até ter pago a parcela, mas não registrou os títulos. E o que mais interessa para eles hoje é o registro do título junto ao INCRA. Registrado já inibe deles fazer qualquer outro tipo de situações. Mas enquanto não estiver registrado, segundo eles, ele é um papel normal como qualquer um outro. Então, aí nos preocupou, nos trouxe uma preocupação de estar fazendo esse alerta à nossa população para que procure. Um exemplo, hoje tem a menina aí na Secretaria da Agricultura, que ela tem o formulário, tem o pedido, tem como orientar, como fazer o pedido para baixa, ou seja, até para emitir esses boletos para pagamento. Se for o caso, procurar junto à Secretaria de Agricultura, que vai estar orientando. Ou procurar a gente também, para a gente estar informando o que pode ser feito. O pessoal do INCRA também vai estar aí essa semana, de repente, vai estar por aí também, pode tirar dúvida com eles também, se for o caso. E esperar, aguardar que o Pedro vão ter, foi marcada essa audiência lá em Brasília, ele vai estar lá junto, vai estar Jaime Campos, eu acredito que vai ter bastante gente junto, para até interceder na interferência que vai ter junto ao INCRA em Cuiabá, que é do conhecimento do Clonaldo e do vereador Fabiano, que nós estávamos juntos lá na discussão junto ao gabinete do deputado Nelson Barbudo. Seria isso, senhores vereadores, senhores presentes, pessoal que está aí nos assistindo, qualquer dúvida estamos aí para estar conversando. Seria isso que eu queria para hoje, desejar um bom dia a todos e uma ótima semana.
Convido o vereador Júnior.
Federice.
Bom dia a todos. Quero aqui comentar o presidente em nome do
Vereador Fabiano, cumprimentar todos os colegas. Quero cumprimentar aqui as senhoras e senhores que estão presentes nessa manhã de segunda-feira. Presidente, só prestar conta da nossa viagem que fomos a Brasília. Fomos lá solicitar, reivindicar que é nosso dever cobrar que os nossos deputados eleitos e tiveram voto no Ipiranga Norte. Então fomos lá cobrar recursos para a educação, saúde e infraestrutura do nosso município, né? Educação, no esporte, nas escolas, na saúde, solicitamos recurso para custeio de exames, cirurgias, remédio de alta ou média complexidade. Na obra solicitamos maquinário, né? Aonde tivemos no nosso gabinete do deputado Neri Geller, que quando ele trabalhava no ministro, na Secretaria da Agricultura, ele conseguiu colocar junto uma emenda de mais uma PC. É um dos deputados, além dos outros, que mais ajuda em Ipiranga do Norte. E já estamos com mais uma máquina pronta aí, prestes a uns meses aí chegar no nosso município, dependendo da burocracia de licitação, documento, mas ele já, antes de ser deputado, começa esse ano, já destinou mais uma máquina para o nosso município. Então, nós deixa aqui nosso agradecimento ao nosso deputado Neri Geller. Reivindicamos várias outras coisas lá juntamente ao gabinete dele. Por exemplo, rádio. Nós não temos uma rádio hoje habilitada no nosso município. Solicitamos também em outros gabinetes, no senador Duélio Fagundes, internet. Hoje é uma vergonha. Nossa internet não chega a 2G. Não chega a 2G no nosso município. E solicitamos juntamente com o vereador Pedro Alessandro, o vereador Marquinhos, que estava junto comigo, uma cobrança mais forte nessa situação. Passou da hora já de Ipiranga do Norte ter uma internet de qualidade, que hoje é a fonte de trabalho. E até muitos deram risada da gente. Pô, vocês não tem nem 2G. Eu falei, pois é, nem 2G. Né? E nossos vizinhos têm 4G, que é Sorriso, nós estamos perto. Olha, nosso município grande, né? Fazendas grandes que precisam de internet. Agora vai mudar muita coisa agora no Cefaz, através de nota fiscal, vai ter que ter internet boa. Essa é uma burocracia. Então, se nós não tivermos uma internet boa, vereador Jaci, tanto para administração, órgão público, nós estamos feios. Então a cobrança agora foi feita mais rígida e nós queremos uma resposta. E o deputado que vai marcar audiência lá, qual que é? Eu acabei esquecendo agora. Foi o Nelson e o senador e o Jaime. Senador Jaime Campos, partido dos colegas, um guerreiro dos municípios. Na outra vez que foi senador, ajudou o município, vem ajudando, e o Pedro cobrou muito nessa parte, vai estar falando depois aqui. Vai marcar uma audiência com o ministro para resolver essa situação. Passou da hora já de nosso município não ter uma internet de qualidade. E outra, cobrar vivo. Hoje ela não faz manutenção e não deixa as outras empresas se instalar em nosso município. Ué, tem que fazer manutenção na sua rede. A Vivo está desse jeito. Ela não faz manutenção, tá, Deus dará, e não deixa as outras empresas instalar aqui, como Oi, Claro, Tim, o que seja. Nossa cidade não é mais uma vila, é uma cidade. Está crescendo. Tá? É conhecida em Brasília, é conhecida em outros estados. Então a gente tem que cobrar. Esse é o dever do vereador, cobrar, viajar. E os demais colegas que vão estar viajando lá, com certeza, vão estar cobrando isso também. E a força que vai ajudar a vir esses recursos. Só falar um pouquinho ali do... Tivemos cobrando o Nelson Barbudo, que eu falei que quando se elege o deputado, eu venho falando para os colegas, eu vou e bato na porta de todos eles. Até aquele que teve um voto no Ipiranga Norte. Por isso que é o dever do vereador. E como ele foi o mais votado aqui em Ipiranga Norte, não botou os pés aqui, que ele explicou para nós, e nem ele imaginava que ia ter essa votação, foi a onda do Bolsonaro. E eu falei para ele, o senhor nos ajude. Eu quero que o senhor nos ajude em Ipiranga do Norte. Porque muitas pessoas confiaram no senhor. E eu estou aqui para cobrar, juntamente estava eu, o vereador Marquinhos, o Pedro não pôde estar presente, estava em outra reunião, e dizer sobre titulação, é, o que ele quer que passou para nós, o que, que ele quer que o INCRA acabe com o que está acontecendo, com as coisas erradas, que dá título para esse povo. Que hoje o que, que acontece? O nosso município tem gente que assentado tem 20 anos dentro da terra, está em cima da terra, e sequer tem título, sequer tem documento. O que ele passou para nós, e eu gravei um vídeo na comissão da agricultura, ele falando, até ele acabou batendo boca com a esquerda lá, que o bicho foi feio lá. E o que ele quer é o seguinte, falando pro ministro da agricultura: eu quero que vocês dão um título para nosso mato-grossense da terra. Agora, se tiver coisa errada, essas pessoas vão ter que pagar. Tem várias coisas que a gente sabe que não pode acontecer e vem acontecendo. E ele não vai brigar muito para essa documentação sair para cada assentado. Nós temos aqui, graças a Deus, eu acho que tem o quê? Uns dois assentamentos que não tem título? A Cristamel, a Furnas, a Furnas não, o Morgiana 2, que não tem. Qual que é o outro? Você que é mais tempo que eu, mais velho. Não, Bugorna tem que ver agora. Então tá, mas é praticamente aí dois assentamentos. De sete, dois que não tem, né? Se você pegar e dividir. E nós também cobrou, porque agora imagine nossos vizinhos, que nenhum lá tem assentamento, tem título da Engá. Nós temos gente conhecida, nossas, que moraram aqui, foram para lá. Lá nenhum assentamento tem título, gente.
Pode
falar, me ajuda.
Só, vereador, aproveitando a fala que a gente estava junto lá, a respeito da titulação, o que ele até desenhou para nós no papel lá, o que ele quer, que essa parte do INCRA aqui ficou, acho que, com a parte da gestão dele, né? O pessoal agora vai estar assumindo, acho que um indicado por ele, que vai estar assumindo o INCRA, não sei se o nobre Nelson ficou sabendo. E segundo ele, a prioridade vai ser o seguinte: eles vão priorizar quem ganhou o título, que está em cima da terra, eles vão titular primeiro, essa é a sequência. Depois, herdeiros de pessoas que já receberam títulos, mas faleceu, hoje tem filhos ou parentes. E depois serão as pessoas que compraram essas áreas de quem recebeu, de quem era assentado. A pessoa não vai perder, ele falou, que a não ser que a pessoa não tenha nada que comprove que essa terra é dele. Que ele disse que não é interesse do pessoal do INCRA ninguém de tomar terra. Ele deixou bem claro isso para nós. Só que a pessoa tem que estar regularizada. A pessoa vai ter que fazer SINCAR, vai ter que fazer todo esse processo que hoje o Estado do Mato Grosso exige. Mas que vai ser titularizado, sim. Só que vai ser tipo assim, três etapas. Um exemplo que ele deu para nós. Primeiro, o pessoal que realmente recebeu esse título e está até hoje dentro dessa terra, que recebeu essa terra e está até hoje. Depois, os herdeiros de quem já faleceu e que não tem o título, que também vai receber. E numa última etapa serão as pessoas que adquiriram as terras, de quem recebeu essas terras inicial, entendeu? Então ele falou que vai ser essa sequência. E o que, que ele falou, deixou bem claro para nós? Que se algum funcionário do INCRA pedir um real que for para regularizar título ou fazer, que é para falar para ele, mandar para ele, que eles vão mandar tirar todo mundo, porque todo mundo sabe da prática que tem dentro do INCRA no nosso estado. Seria isso aí, senhor.
Muito obrigado, vereador Marquinhos, né? É isso mesmo. E ele não quer tomar a terra de ninguém, nem o próprio governo. Agora, aquela pessoa que estiver em cima da terra e ela não tem nada, não tem uma desistência, porque muitas pessoas não venderam, muitas pessoas desistiram, que foram embora, porque o INCRA dava a terra e não dava condições. Como é que o cidadão ia ficar em cima da terra, no mato lá, no nosso município mesmo, que antigamente era assim? Então, essas pessoas que não tiver nenhum documento, aí é complicado, vai ficar para uma terceira etapa. Mas mais ou menos é isso. Também ele vai brigar lá também pela nossa internet. Eu cobrei ele para uma rádio, o assessor dele na época deu uma briga lá na hora que ele tava ia atender nós, deu uma briga lá no plenário. Rapaz do céu, o trem tá feio lá por causa dessa previdência. Na verdade, essa previdência, gente, eu vou falar para vocês aqui, nem próprios deputados sabem o que eles estão votando. Então imagina o povo. Nem eles estão sabendo o que, que eles estão aprovando, a maioria. Está uma confusão. O que vocês veem na televisão é isso mesmo. Está uma vergonha. E um deputado que eu quero parabenizar, que é do partido de Vossa Excelência, do Clonaldo, a gente nem levou o ofício. A gente foi lá aprender com ele. O Pedro começou a falar, o Pedro tem mais experiência que a gente, foi falar, fazer algumas perguntas, e ele foi desenhar para nós, Karine, o que, que seria essa nova previdência. Rapaz, se ele tiver certo, o pobre, o cidadão, o mais humilde vai pagar a conta de novo. Tomara a Deus que ele esteja errado. Ele não é, ele, do jeito que está lá, ele é contra. Esse deputado está no Mato Grosso, tá, gente? Doutor Leonardo de Castro. É, ele não é contra, mas do jeito que está lá é contra. Tem que se fazer uma reforma, mas não do jeito que está sendo. Então ele falou, muitos deputados estão votando porque apoia o Bolsonaro e os outros estão votando porque apoia a esquerda, que é o PT. Está uma briga, está uma guerra. E quem vai ser penalizado? O povo. Isso que me deixa triste. Tá? Então só para encerrar isso, prestar conta da nossa viagem a Cuiabá, é nosso dever correr atrás, buscar e dizer que muitas coisas já veio nesses 7 anos que a gente está aí, né, vereador Luir? A gente até, eu estava falando com os colegas, o senador Hélio Fagundes, acho que o senador, acho que nunca colocou os pés aqui, né? Mas é um senador que mais ajudou Ipiranga do Norte, de emenda. A van da saúde, aquela van, foi eu e esses 2, 3 colegas que conseguiu, através do Hélio Fagundes, aquela da saúde, a branca, que chegou agora. Então eu quero falar aqui para a casa, se a casa concordar, nós fazer um levantamento e vamos, é o mínimo que a gente tem que fazer, dar um título cidadão para esses deputados que nos ajudam em Ipiranga do Norte. Tá? Se o senhor concordar, no final do ano, nós poder fazer essa entrega de título de reconhecimento. Porque hoje é um senador dos demais também que mais ajudou Ipiranga do Norte, sem colocar os pés aqui, porque ele tem um carinho por Ipiranga do Norte. Muito obrigado, bom dia a todos.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Queria também, com muita satisfação, cumprimentar as senhoras que estão aqui nos acompanhando, agradecer a presença de vocês, dizer que é muito importante, né? O vereador, ele tem um papel para desempenhar que é fundamental. E a participação da população na sessão, ele termina potencializando, né? Dando mais força para o trabalho do vereador. É, eu queria também agradecer os servidores da casa que estão nos acompanhando. Eu vou tentar ser breve, presidente, mas eu preciso levantar alguns questionamentos, além também de complementar o que o vereador Júnior falou com relação à nossa ida a Brasília, né? Porque é muito interessante essa questão do vereador viajar. Muitas vezes tem pessoas que não entendem bem isso, mas só para que vocês entendam, tem um ditado popular que é muito válido nessa situação. É aquele ditado de quem não é visto não é lembrado. Então o Mato Grosso tem 141 municípios. E a maioria dos municípios dependem de recursos ou do governo do estado ou do governo federal para desenvolver algumas ações. Até porque o recurso próprio hoje ele está muito limitado e não sobra praticamente nada para investimento. Então a prefeitura para investir, ela depende de recursos ou do governo do estado ou do governo federal. Nós sabemos que nos últimos anos, não sei porquê, mas nos últimos anos, os governos do estado do Mato Grosso só têm feito choradeira. Cada governo que assume chora mais que o que passou. Não dá para entender, porque é um estado rico onde se produz muito e não dá para entender porque é que tem tanta choradeira. Mas, infelizmente, de recursos do governo do estado, a gente está muito limitado. Então, resta os recursos federais. Então, por que é que eu digo que é muito importante o vereador ir a Brasília, bater na porta do deputado, bater na porta do senador? Porque são 141 municípios. O Mato Grosso tem 8 deputados federais e 3 senadores. Então imagina vocês, se o vereador de Ipiranga não for insistentemente em Brasília, para onde é que eles vão mandar os recursos? Para aquelas cidades que está lá todo dia o prefeito e os vereadores cobrando. E é por isso que Ipiranga, graças a Deus, pela insistência, aí eu não vou dizer que um vereador faz mais que o outro. Mas aí todos os vereadores, e não só dessa Câmara. Eu já fui vereador também no passado e da mesma forma a gente sempre corria. Então Ipiranga é uma cidade que, embora muitas vezes a gente seja criticado pela população, mas que o vereador ele cumpre o seu papel e ele tem trazido os resultados, né? E esses resultados ele só acontece se o vereador for lá bater na porta, né? Outra coisa que muitas vezes as pessoas confundem, né? Qual é o papel principal do vereador? O vereador tem três questões que é realmente o papel dele. A primeira é legislar. E o que é legislar? É votar os projetos que vêm para casa. Então esse papel a gente cumpre com muito cuidado. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas por que é que Ipiranga aprova praticamente todos os projetos que vêm? Ora, se os projetos que vêm para essa casa são projetos importantes que vão beneficiar a população, como é que a gente vai ser contra? Agora, todas as vezes, e foram poucas, que vieram projetos polêmicos, projetos que a gente tinha dúvida, a primeira coisa que a gente fez foi debater bastante, inclusive fazer audiência pública para ouvir a opinião da população, né? O outro papel do vereador que a gente faz é indicar. A gente vê um problema na cidade, que seja limpeza pública, que seja iluminação, que seja uma estrada que está mal cuidada, o vereador faz a indicação. Eu não estou lembrado, mas colega, por favor, aí me diga qual é a indicação que a gente vai, já vai aí. Deve ter indicação aí na sessão de hoje, né? Mas já mais de 70, não é isso? Então, só esse ano, em 3 meses, os vereadores fizeram mais de 70 indicações para o prefeito. Agora, se a prefeitura não atende, o vereador não tem o que fazer. O nosso papel é cobrar. O outro papel do vereador, que é o terceiro, para fechar as responsabilidades do vereador, é fiscalizar. E aí, a gente tem fiscalizado, tem cobrado, né? Agora, o grande X da questão, e é aí que muitas vezes o vereador é injustiçado, colega Jaci, é que as pessoas, quando ela vê as obras não acontecendo, quando ela vê o cuidado que precisava ter com a cidade não sendo feito, ela termina descendo a lenha, num linguajar popular, no vereador, né? E a gente precisa entender também, eu também não me incomodo não, eu digo sempre assim, eu não me incomodo quando a população critica. Agora, eu gosto de aproveitar as oportunidades para a gente explicar, para que as pessoas entendam que tudo que a gente pode fazer é feito. Inclusive, quando eu estava como presidente, e eu tenho certeza que o vereador Coco, que está agora como presidente, tem o mesmo pensamento que eu tenho, todas as vezes que a população quis usar a tribuna para fazer alguma cobrança, a gente abriu espaço. Tanto é que, nos 2 primeiros anos que eu tive como presidente, acho que umas 4 ou 5 pessoas vieram para cá. Tinha problemas que elas achavam que tinha que levar o questionamento, e elas vieram, usaram a tribuna e fizeram o seu questionamento, né? Voltando aqui para a nossa ida a Brasília, nós tivemos no gabinete do senador Jaime Campos, onde nós pedimos recursos para adquirir mais um ônibus escolar, e aí eu fiz questão de dizer que a gente quer um ônibus que tenha ar-condicionado e que tenha acessibilidade, porque muitas vezes a gente não tem nenhuma criança que precisa, mas se um dia, porventura, tiver alguém que precisa, é importante que esse ônibus já tenha preparado para oferecer essa acessibilidade. Além do ônibus com ar-condicionado e acessibilidade para o Jaime, nós pedimos mais recursos para a saúde. O ano passado nós conseguimos, através de um deputado federal, R$ 300 mil que foram aplicados na Secretaria de Saúde para fazer exames. Esses exames são mais caros, para fazer até algumas cirurgias. Então esse ano a gente voltou a pedir para o senador Jaime Campos mais recursos para ser investido na saúde. Também pedimos que ele atue junto o Ministério do Desenvolvimento, que é onde está originando os recursos para habitação, para liberar recursos também para a habitação em Ipiranga do Norte. E também a questão da internet. A questão da internet. No deputado Juarez Costa, que inclusive eu queria registrar, o vereador Marcos esteve comigo, mandou um abraço para todo mundo de Ipiranga. Eu disse para ele: deputado, Ipiranga tinha o vereador Marcos, teve eu vereador e tinha muitas pessoas outras, inclusive eu citei o nome do César, né, que nos ajudou, tá? Então a votação que ele teve aqui foi uma votação boa, 250 votos, se não me engano, e que foi ajuda de muitas pessoas. E eu citei algumas que na hora eu lembrei, o César, o Marquinhos, o pastor Paulo Levi, e ele mandou um abraço e disse que logo vai estar agendando uma visita aqui à Ipiranga do Norte para estar encontrando essas pessoas e colocou o gabinete dele à disposição. Então, sempre que a gente precisar de alguma coisa, ele está lá à disposição de Ipiranga do Norte. A ele, a gente protocolou alguns ofícios e explicamos a ele a necessidade de... Era um pedido também do seu Natal, presidente do sindicato, que eles estão com aquele prédio ali em andamento, algum recurso para concluir aquele prédio deles. Então nós pedimos ao deputado Juarez que tentasse viabilizar recursos para isso. Também pedimos alguns kits de irrigação para algumas pessoas que estão nas chacras, algumas pessoas que precisam desenvolver algum projeto da agricultura familiar e que precisa desses kits de irrigação. Além de um projeto muito importante que foi levado pelo vereador Marcos Vargas, que é da construção do centro de reabilitação para aquela pessoa que ou tem um problema de saúde, ou deficiência física, ou sofre um acidente, ou um AVC e precisa de um tratamento sério para reabilitar, para voltar a caminhar, para ter de volta as suas atividades. Então a gente pediu para o deputado Juarez também atuar no sentido de viabilizar recursos para esse centro de reabilitação. Também para habitação, no senador Wellington Fagundes, a gente pediu também mais um ônibus. Protocolamos lá, explicamos para eles a necessidade. Ipiranga é um município muito grande. A gente tem uma dificuldade que eu acho que, salvo engano, talvez um ou dois ônibus que tem ar-condicionado. Acho que nenhum parece, né? Então a gente voltou a bater nessa questão da importância do ônibus com ar-condicionado. Na deputada Rosa Neide, que é a deputada do PT, também tivemos lá, mandou um abraço para o vereador Fabiano e pedimos para ela que ela também, já que ela é do Partido dos Trabalhadores, que ela viabilizasse algum recurso para o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, né? E ela também se dispôs a ajudar a Ipiranga do Norte dentro do possível, né? E é isso. Fomos também no Ministério do Desenvolvimento Regional, porque os recursos que existem do governo federal para a construção de habitação é dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. E uma coisa que nos preocupou é que uma das nossas demandas aqui são aquelas pessoas mais humildes, né? E infelizmente no Ministério não tem recurso que atenda essa faixa. Para você ter uma ideia, eles dividem em faixa etária, a faixa etária 1, a faixa etária 1,5 e a faixa etária 2. A faixa etária 1, que são aquelas pessoas mais necessitadas, infelizmente no momento eles não dispõem de recursos. Ele só dispõe de recursos para a faixa etária 2, que são habitações por volta de R$ 74 mil a construção, e que a família tem que ter uma renda familiar a partir de R$ 1.800. Então isso nos deixou preocupados, porque tem muita gente aqui em Ipiranga que precisa e que não atinge essa faixa etária de R$ 1.800. Né? Então a gente tem que batalhar, tem que correr, tem que brigar para que se consiga recursos que atenda também essas pessoas que a renda familiar não chega a R$ 1.800, que muitas vezes a gente acha que não tem, mas tem muita gente. O vereador Cleonaldo, agora, numa reunião que a gente estava ali, tocou num assunto importante. Quantas famílias hoje tem que trabalha, por exemplo, na Copservice e que a renda familiar é em torno de R$ 1.200? Então a nossa preocupação é essa, porque quem mais precisa realmente hoje está desacobertado, mas a gente precisa correr atrás disso, né? E vou para finalizar, presidente, eu vou só tocar num assunto aqui que é muito importante. Muitas vezes a gente passa despercebido, que é a questão da votação da Previdência que o colega Júnior falou. O que é que acontece hoje? E eu fico muito preocupado com isso. A tecnologia, ela ajuda muito. Mas a internet, o Facebook, o WhatsApp, que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. E existe, eu não sei porque o ser humano tem essa capacidade. Tem pessoas que vivem jogando coisa mentirosa na internet. E muitas vezes a gente termina acreditando em tanta mentira que sai lá. Então assim, a princípio, se você analisar, muita gente hoje diz, não, eu sou favorável à reforma da Previdência do jeito que está. Não é que não precise de reforma, que precisa. Tem que se fazer uma reforma na Previdência. Mas a gente tem que ter cuidado de avaliar qual é a proposta que está sendo colocada. E essa proposta que está sendo colocada, infelizmente, ela é muito maldosa para as pessoas mais pobres. O Porque o carro-chefe dessa proposta é o sistema de capitalização. E eles escondem isso. E o que é o sistema de capitalização? Porque hoje a aposentadoria ela é paga com dinheiro que todo mundo que está na ativa contribui. O sistema de capitalização que o governo está querendo implantar é um sistema onde cada pessoa vai contribuir sozinho para a sua aposentadoria. E eu vou dar um exemplo porque é que isso é complicado. Para mim, não é o problema. Porque graças a Deus, por as oportunidades que eu tive de estudar, de fazer um curso superior, de passar no concurso, de ter uma renda um pouquinho melhor, que não dá para enriquecer, mas dá para a gente viver, graças a Deus, eu sei que eu consigo contribuir para ter um valor interessante. Mas e aquela pessoa que ganha, às vezes, um salário mínimo? Imagina, essa pessoa que ganha um salário mínimo, se a aposentadoria depender só da contribuição dela, quanto é que ela vai ganhar? E aí eu vou trazer uma informação para vocês. No Chile foi aprovada uma reforma na Previdência nos anos 80 que incluiu essa questão que está sendo proposta para o Brasil hoje. E vocês sabem, lá no Chile hoje tem aposentado que a aposentadoria deles é R$6. Então assim, para quem tem um salário bom, para quem tem condições, tranquilo. Por quê? Porque ele vai contribuir mais, vai receber mais. Mas tem muita gente que não consegue contribuir com nada. E se ela não consegue contribuir com nada, ela não vai ter aposentadoria. Então, assim, o que eu peço é que a gente não vá como aquela história, na onda dos outros. Não acredite em tudo que está na internet. A gente precisa estudar, precisa debater, porque por trás de muita proposta que parece ser boa, pode ter uma cilada. E a minha preocupação é uma só, é que a cilada não vai atingir a gente que tem uma situação um pouco mais favorável. Essa cilada vai atingir as pessoas que realmente precisam. E nós não vamos sentir isso hoje, presidente. Se for aprovado do jeito que está, daqui a 20 anos, aí a gente vai ver a quantidade de pessoas idosas que vão estar passando fome verdadeiramente. Então a gente precisa ter cuidado. E sabe o que é que me incomoda? É que sabe o que, é que o governo federal faz? Ele chega para os deputados e diz: ó, se você não aprovar do jeito que está, eu não vou liberar recursos para o seu município. O próprio governo do estado está sendo chantageado, porque tem o FEX, que é aquele recurso que liberam para o estado, e o próprio Mauro Mendes já deu uma entrevista dizendo que o Bolsonaro disse que não vai liberar o FEX para o Mato Grosso se todos os deputados federais não aprovarem a Previdência do jeito que está. Aí eu pergunto, uma pressão dessa, será que é porque vem coisa boa para o pobre? Tá? Então assim, eu quero deixar claro que eu não sou contra reformar a Previdência. Tem que reformar. Agora, o que estão fazendo é que quem vai pagar a conta é quem menos precisa. E outra mentira que eles estão dizendo, que eles estão dizendo o seguinte, que agora vão acabar com privilégio. É o que eu mais escuto. Eles falam que vão acabar com privilégio porque tem servidor público. E aí eu vou citar um exemplo de juiz e promotor. Eles falam que tem que juiz se aposenta ganhando o mesmo que ganhava na ativa, salário de 27 mil, 30 mil reais. E que agora eles vão acabar. Mentira! Isso já acabou desde 2013. Em 2013 já houve uma reforma na Previdência onde todo servidor só recebe o teto que hoje é em torno de 5.700.
Boa parte, vereador.
Pode falar.
A questão da reforma da Previdência, eu acho que o governo já passou da hora dele começar pela reforma tributária dos grandes sonegadores. As grandes empresas que pegam o dinheiro do governo, do BNDES, não pagam o imposto, né? Com o passar do tempo entram com concordata de falência, né? E o que acontece? Usam todo o recurso da União, né? Então por que não começa com a reforma justa? Pela tributária, que é das grandes empresas, dos grandes sonegadores. Depois, passa para a segunda reforma, a reforma política. E depois, mexer na reforma da Previdência, que vai atingir o menos favorecido, que é o pobre. Muitos até criticam eu aqui e falam assim, o Fabiano é do PT. Não, eu não sou do PT. Eu acho que tem que ser justo. Começa pelos grandes empresários sonegadores, que não pagam os impostos e pegam o dinheiro da União. Depois começa pelos grandes políticos,
que ficam lá vivendo numa bordomia da União, depois começa no pequeno. O governo está fazendo totalmente o contrário, ele está atingindo primeiro o fraco, para depois mexer com o grande. E o senhor sabe por que, que ele não mexe com o grande primeiro? Porque se mexer no grande, quem vai pagar a campanha de político? As grandes empresas, Odebrecht, que financia a campanha de deputado, quem vai pagar a campanha de deputado? Por isso que eles não mexem com o grande, preferem sempre atingir o pequeno. Então eu acho que entrou o governo, trocou o governo, a salada é a mesma, não vai mudar nada. Sempre vai privilegiar alguns e atender aquilo que o governo faz e sempre fez, é o toma lá da cá. Se votar, tem emenda para o município, se não votar, não tem, né? O presidente nada mais é que um prefeito melhorado. Aqui nós aprovamos emenda impositiva para doar para as entidades, o prefeito não pagou, né? Infelizmente, acontece lá quase a mesma coisa que acontece aqui. A diferença só é os poderes. Obrigado pela parte aí.
Então, pessoal, era isso. Vou encerrar e agradecer a presença de todos mais uma vez. Obrigado.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência especial, projeto de lei complementar número 001/2019 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Pedro Ferronato, vem perante a Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 001/2019 tramite em regime de urgência especial nos termos do artigo da Lei 76, inciso 1º, artigo 105 do Regimento Interno Câmara Municipal de Vereadores. Justifica-se a urgência tendo em vista que o loteamento Gonivale iniciou o processo de transferência de lotes e se faz necessário o valor venal para aplicar no processo de TBI. Atenciosamente, gabinete do prefeito Pedro Ferronato.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei complementar número 001/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei 001/5 de abril de 2019. Fica alterado o anexo da lei complementar 026 da outras providências. Prefeito Pedro Ferronato, do município de Ipiranga Norte, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação seguinte projeto de lei. Fica alterado o anexo 2 da lei complementar 027, 11 de dezembro de 2014, nos termos dos artigos constantes do referido projeto de lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário do Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga Norte, 5 de abril de 2019.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão Constituição e Justiça. Voto, 3 votos favoráveis. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Votos, 3 votos favoráveis. Presidente, relator, Marcos Augusto de Matos Vargas.
Beleza. Debate.
Senhor presidente, esse projeto aqui, para a sociedade que está presente aqui, ele se trata do loteamento do Tuculina aqui, mais conhecido, Golden Valley. Porque até então, no presente momento, ele não era cobrado IPTU. Agora já tem iluminação pública ali, que vai sair dos cofres do município, vai ter a questão do SAI para ligação de água, que vai sair dos cofres do município. Já tem alguns moradores começando a construir, vai ter a coleta de lixo ali. Então, o que nós estamos aprovando hoje aqui? O valor do IPTU que vai ter no loteamento Golden Valley, onde vai ser repassado esse valor a cada pessoa que adquiriu o seu terreno ali. É isso aí que a gente gostaria de deixar claro para a sociedade aqui.
Senhor presidente, até aproveitando aí a situação, já queria deixar como alerta que nós vamos ter um problema, até inclusive nesse projeto de lei já está incluso. Até com a permissão sua, com certeza vamos ter que marcar alguma coisa aqui nesta casa para nós discutir, que é a situação daquele antigo loteamento do Tuculini, que não sei se os senhores perceberam, mas ele está junto aí, certo? E vai trazer um problema, os moradores já estão se mobilizando, já me procuraram, até inclusive já deixaram eu e o e o Vicente para ficar encarregado de reunir esse povo e passar essa situação qual vai vir para esta casa. Que só para os senhores terem uma ideia, precisava ter uma autorização, creio eu, para incluir, tirar o loteamento da prefeitura e incluir no God Valley. E foi feito isso. Não sei se os senhores perceberam no relatório aí, mas ele está anexo, passando a área junto ao God Valley. Então eles vão ter que recolher TBI de novo, vão ter que recolher contribuição de melhorias e um monte de coisa. Então fizemos um cálculo por cima, vai dar problema. A hora que o povo se perceber, vai dar converseiro. Por quê? Porque já foi, não tem o que fazer, ele já está incluso junto ao loteamento. Então isso quer dizer que de uma vez incluso, vamos ter que chamar a Neiva aqui, vamos ver de que forma, o que eles fizeram, mas não tem o que fazer. Só para adiantar o fato para os senhores, já está incluso junto ao loteamento Golden Valley. E trazendo isso, traz um problemão que é, um exemplo para o senhor ter uma ideia, o Vicente teria que desembolsar hoje uma faixa aí de uns 50, 60 mil reais para legalizar toda a propriedade dele. Por quê? Porque quando inclui, ele tem que recolher TBI, medição de área, tudo e tal, da compra, o valor do terreno hoje, que lá no passado era baixo, hoje ele já tem um valor considerável. Então vamos ter que descascar esse abacaxi futuro, só para adiantar para os senhores. Seria isso, senhor presidente, no mais, tenho o meu parecer aí. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 016/2019 do Poder Executivo.
O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Pedro Ferronato, vem perante a Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 016/2019 tramite em regime de urgência especial, nos termos da Lei Orgânica 76, artigo 105, Regimento Interno, Câmara Municipal de Vereadores. Justifica-se a urgência, tendo em vista a necessidade da conclusão da obra. Nesses termos, pede deferimento ao gabinete do prefeito Pedro Ferronato, Ipiranga do Norte, 25 de abril de 2019.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 016/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei 016/25 de abril/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar e dar outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais no artigo 6669 de 18 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$ 35.295,84, nos termos do artigo 41, inciso 1º e 42, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço às seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, construção e ampliação de reforma de unidades de ensino fundamental, R$ 35.295,84.
Leitura dos pareceres.
O senhor vai fazer o debate?
Não. Debate.
O do ginásio. É o do ginásio, vereador.
Dos pareceres.
Presidente, só para falar para a sociedade que está nos assistindo aqui presente, o que, que nós estamos aprovando aqui, autorizando o prefeito a fazer esse pagamento, é daquele ginásio, atrás ali do ginásio municipal, onde vai atender nossas crianças, que é um projeto desde 2013, né? 13, se não me engano? 14, né?
11.
11, né? Foi na época, nesse primeiro mandato, 2012, a gente entrou, correu atrás, é um projeto do governo federal, do Ministério da Educação, do LFBE. E o que é esses 35 mil que a gente está autorizando, e o projeto chegou quinta-feira, né? Foi chamado o presidente lá na prefeitura, e a gente chamou a contadora hoje aqui para ela explicar para nós o que, que seria esse projeto, para nós saber o que nós estamos aprovando aqui. É um aditivo, a empresa já fez o serviço, quase 80% desses 35 mil, e a prefeitura precisa repassar para eles. E com esse recurso vai estar acabando, finalizando o ginásio e a obra tão esperada depois de 6 a 7 anos. Então, aí, praticamente daqui a um mês, aquele ginásio vai estar pronto para inaugurar e para funcionar, para nossas crianças poderem fazer as atividades físicas ali das escolinhas. Beleza? Então, sou favorável ao projeto por estar dentro da legalidade.
Leitura dos pareceres. Mas eu falei.
Não. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde e Educação. Relator, Fabiano. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto. Votos, 3 votos favoráveis.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do parecer do projeto de lei número 012/2019 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente, encaminho vossa excelência o projeto de lei número 012/2019 com sua mensagem justificativa para apreciação e votação. Sem mais para o momento certo de dever cumprido, aproveito a oportunidade para apresentar votos de consideração e apreço vossa excelência e demais vereadores desse Poder Legislativo Municipal, bem como reafirmar a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário. Atenciosamente, prefeito Pedro Ferronato. Projeto de lei número 0012, de 5 de abril de 2019, reformula o CAI, Conselho de Alimentação Escolar do município de Ipiranga do Norte, e dá outras providências.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. Votos, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Fabiana Arlindo Gonçalves. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Senhor presidente, esse projeto aqui também, para deixar ciente a comunidade, ele vai de encontro à questão da merenda escolar do município, a parte do conselho de fiscalização de pais que há na escola. Aqui alterou alguns dados aqui, mas a questão para nutricionista, a questão do padrão dos alimentos, assim, hoje a forma da compra dos alimentos, né? Se tiver empresa no município habilitada para vender para a escola, hortaliça também. Então, essas alterações veio de acordo com o que estava faltando na lei antiga. Só para deixar mais melhor para a população mesmo.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Só mais uma vez já esclareci em tribuna, só cumprimentar aí o presidente do esporte, seja bem-vindo a esta casa, como os demais, e desejar aí uma ótima semana a todos nós, e ficamos todos com Deus.
Convido o vereador Júnior.
Só uma informação, presidente. Às vezes as pessoas, tem muitas pessoas que não acompanham a internet, mas amanhã é o último dia do imposto de renda para fazer a declaração. Acho que seria interessante, se for possível, colocar no site da Câmara, para divulgando que as pessoas que ganhou acima de 28 mil no ano têm que declarar, senão vai estar em débito com a Receita Federal. E para os novos colegas aí que dos partidos políticos, também amanhã é o último dia para prestar conta dos partidos referente a 2018. Mesmo que não esteja movimentação financeira, procure o seu contador,
faça a sua prestação de contas para ficar habilitado e pronto para o ano que vem estar mexendo nos anos das eleições. Então, a informação aí para os colegas, vereadores e para a sociedade. Um bom dia a todos, meu congresso.
Convido o vereador Valdecir Estrada.
Bom dia a todos. Agradecer ao povo que está presente aí, o povo da casa e novos vereadores. Que fique tudo com Deus e uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a presença de todos aqui, né, nessa casa. Isso aqui dá força para nós, né, para a gente seguir. Só ressaltar aqui, senhor presidente, a respeito da Previdência, que o que a gente viu, ouvindo do deputado Juarez Costa, que foi de encontro depois com a mesma palavra do doutor Leonardo, são pessoas que estudaram e realmente viram o que seria a Previdência. Então, vamos torcer aqui para que os nossos deputados, eles não votem como partido, e sim como Brasil, como pessoas, analisando e vendo a fundo o que é. Não ser contra por ser contra, só dizer que é contra, ir lá e votar contra a reforma, e nem ser a favor só porque é a favor do governo, e tudo que o governo disser, dizer amém. Então a gente torce para que realmente essa comissão especial que foi formada, se eu não me engano, na quarta-feira passada, que essa comissão analise realmente os números que vem, que tem muitos partidos que votaram na CCJ aprovando a reforma, porém agora na comissão especial vão pedir análise. Então a gente torce para que realmente seja aprovada essa reforma da maneira correta, que consiga manter a Previdência, que hoje o governo fala que se não tiver a reforma não vai ter dinheiro para pagar, mas que também que não seja o mais carente, o mais necessitado que pague essa conta. Porque você tirar R$2.000 de quem ganha R$35.000, a diferença é pouca. Agora você tirar R$200 de quem ganha R$900, a diferença é grande. Então esse que está sendo o grande problema da reforma da Previdência. Vão tirar dos grandes, só que o grande ganha muito. Ele ganha 35, 36 mil. Se tirar 3 mil dele, a diferença vai ser mínima, não vai nem sentir. Porém, tirar R$200 de quem ganha R$900, aí o baque é grande. Então, a gente torce para que o pessoal esqueça partido, esqueça essa ideologia que tem, uns bolsonaristas de cabeça que não abrem e não mudam, e os petistas também, os esquerdistas aí também, que não abrem a cabeça e não mudam. Então, vamos torcer para que votem consciente para o bem da população. Seria isso, senhor presidente. No mais, desejar uma ótima semana a todos e todos fiquem com Deus.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Também queria só agradecer mais uma vez, né, a presença das senhoras que estão nos acompanhando, o Cavazinho também que está aqui nos acompanhando, e só dar mais uma informação dentro da questão da Previdência, que nessa reforma hoje, a pensão, por exemplo, quando o casal, um dos dois falece, hoje quem fica recebe uma pensão de um salário mínimo, no caso do trabalhador rural que não tem uma contribuição maior. Com essa reforma, aquele que vai receber a pensão não vai ser mais de um salário, não, vai ser só de 60% do salário, né? Aí se tiver um filho, aumenta mais um percentual. Se tiver dois, vai aumentando um pouquinho. Mas mesmo assim já existe uma perda muito grande. Entendeu? Então imagina só, a viúva que tinha a pensão de um salário mínimo, se ela não tiver filho, ela vai ter só 60% do salário para ela sobreviver. Então tudo isso só atinge o mais pobre. Por isso que eu digo que é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Obrigado.
Convido o vereador Leonardo.
Bom dia. Também quero agradecer as senhoras que estão aí nos acompanhando e dizer que vocês são sempre bem-vindas nessa casa. E é isso aí. A gente queria que a população tivesse mais um pouco de atenção para nós, mas infelizmente vai ser sempre assim, né? Só sabe cobrar, mas não sabe acompanhar o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Mas fazer o quê? Outra coisa sobre a reforma aí, é que eu estou vendo, esse governo era que ia melhorar o Brasil, né? E nós não estamos ainda com 5 meses de mandato, e ele mais, já está querendo ferrar com a população mais fraca, do jeito que está acontecendo essa reforma, e peço a Deus que não passe, que faça a reforma, mas que faça tudo dentro da lei, que não prejudique mais o pobre, Porque o pobre já está cansado de pagar tanto imposto nessa vida, e aí acontecendo uma reforma do tipo que ele quer, é para matar todo mundo logo, então não sei o que, qual é a ideia. Então eu peço a Deus que Deus abra a mente daqueles deputados lá, que não aprove aquela reforma do tipo que está sendo ali. E desde já agradecer a todos, que tenham um ótimo dia e uma ótima semana.
Convido o vereador Fabiano.
Bom dia a todos, senhor presidente. Gostaria de agradecer a todos aqui pelo apoio que tive na perca semana passada de meu pai, onde vinha sofrendo já com problema de coração e problema de rins. Sou grato a todos por ter me dado uma atenção especial a mim e a minha família. E, no mais, eu gostaria de agradecer a Deus, que dê uma semana iluminada e abençoada para todos nós. Quarta-feira, feriado, dia do trabalhador, né? Parabenizar todos os trabalhadores aí, parabenizar a equipe da Prefeitura Municipal, onde fez um evento para os servidores. Eu não pude estar presente, mas alguns colegas esteve. Também gostaria de deixar aqui os parabéns para o senhor no seu aniversário, que foi semana passada. E muito obrigado a todos.
Convido o vereador Jacir.
Bom dia, senhor presidente. A cumprimentar, cumprimento os demais vereadores. Cumprimentar aí as mulheres do Clube de Mães que se faz presente. Em nome aí da Karina, cumprimentar os funcionários dessa casa. Também queria parabenizar a Vossa Excelência por mais um ano de vida, por mais um aniversário. Só está faltando agora o churrasquinho para nós saborear lá na beira do rio. E queria dizer também que eu estava andando no nosso município e fui ver ali um serviço que a prefeitura está fazendo ali no setor de chácaras. Está cascalhando ali a chácara ali, sentido ali, ó, Buriti, Parque da Zema. Estava acompanhando o trabalho do secretário, está ficando bom. Na hora de criticar, a gente tem que criticar, mas na hora a gente vê que o serviço está saindo, a gente tem que elogiar. Eles estão fazendo um serviço excelente, estão cascalhando ali, está ficando bom. Está terminando, vai, tá terminando, estão finalizando. E ali também, sentido a Tupi ali, teve um acordo ali entre o prefeito e o empresário ali, o Eraimage, o senhor Luzmar Maggi, para levantar aquela estrada, né? Aí eles pediram que fosse a máquina e abrisse ali a entrada da margem da estrada para a prefeitura levantar. Aí o trabalho foi feito, agora só está aguardando as máquinas da prefeitura descer lá para levantar aquela estrada, para dar condições de passar um caminhão pelo outro, porque o tráfego de caminhão ali agora vai ser intenso. E deixar também uma cobrança aqui, essa estrada sentido Mano Júlio está intransitável. A gente tem que elogiar, mas também tem que cobrar. Já vou deixar levantar lá uma lebre aí, porque tem que mexer naquela estrada sentido Mano Júlio ali, que tá complicada, não tem condições de passar. E agora é a hora de mexer agora, aproveitar que a umidade ainda está aí. Se demorar muito tempo, você começa a passar a patrola e vira só aquele talco, daqui uns dias vira só aquele talco. Fica aí 10 centímetros de poeira, é isso. Aí é só lamento, só molhando. Tem que aproveitar que ainda tem umidade e começar os trabalhos. Também queria dizer aí a perda irreparável aí do vereador Fabiano, que não é fácil quando a gente perde um ente querido. Ele tudo é conhecimento de todos vocês. Pedir para Deus que conforte o coração dele e da família dele, que perdeu o pai dele. Foi missa de sétimo dia ontem, né, vereador? Então, que Deus conforte o coração de toda a família. Seria isso, queria dizer aí, ó, desejar uma semana abençoada a todos e fiquem todos com Deus.
Quero cumprimentar. Eu vou passar um minutinho para a estrada fazendo.
Um minuto. Quero finalizar você, bom, tu deve duas festas, e também damos sentimento já de novo para o Fabiano, e parabenizar também a Grazi, que está fazendo 18 anos hoje. Muito obrigado.
Quero aqui cumprimentar as colegas vereadoras, também em nome da Janeta, aqui presidente do Clube de Mãe, quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, em nome do Laurindo Cavazin, com o presidente do Esporte Clube Ipiranga, quero cumprimentar a todos, cumprimentar aos funcionários dessa casa e também dar meus parabéns à funcionária nossa Graciela, que está de aniversário hoje, e também, mais uma vez, desejar meus pêsmos ao vereador Fabiano pela perca incomparável do seu pai. É uma perca, infelizmente, muito grande, e ninguém quer pra gente, mas infelizmente sabemos que todos nós vamos ter que passar por essa dificuldade. E, vereador, a gente tem que pôr na cabeça que é melhor a gente perder um pai do que o pai perder um filho, infelizmente. Essa dor a gente sabe que é sempre a perca maior, é um pai perder um filho. Então, infelizmente, se hoje Deus quis ter ele junto com ele, com certeza é porque Deus precisava da companhia dele, e ele está lá hoje junto com Deus, e com certeza abençoando a toda você e a sua família também. Realmente, vereador Jacir, você estava falando das estradas. Hoje é complicado falar, porque nós temos mais de 80%, acredito, das estradas do município aí que precisam ser cascalhadas, levantadas, cascalhadas e ser arrumadas. Nós temos a estrada que vai para Fazenda Mano Júlio, nós temos a estrada que vai para Fazenda São Luís também, ali está muito buraco, valetas, e aonde hoje a Fazenda Vale do Rio Verde, que assumiu a Fazenda Tupibarão, estava com os trator particular ali arrumando estrada, um patrolinho ali, na entrada da cidade aqui até lá. Então, assim, às vezes é lamentável as coisas que acontecem no município, e eu sempre venho cobrando aqui que as mínimas coisas o município não está cumprindo, tá? Então, acredito, assim, que se não tiver um reajuste nessas coisas, não vai funcionar o município, e nós vamos estar na próxima chuvarada com o mesmo problema de estrada e não vai ser arrumado. Sentei com o prefeito quinta-feira até para discutir esse projeto que nós votamos hoje, e fiz algumas cobranças para ele também sobre aquela ponte que dá acesso ao município de Itaiangá, que é a ponte do Rio Branco também, onde o município vai dar uma ajeitada agora, porque o estado não está tendo condição de arrumar, mas precisa ser ajeitado urgentemente, porque daqui 20 dias aí pode ter certeza que começa a colheita de milho, e precisa urgentemente ser arrumada aquela ponte. Esses pedaços aqui que de estrada de chão ainda, que liga esse asfalto também, que Piranga e Itaiangá. Então, assim, tem vários fatores que precisa aqui dentro do nosso município ser feito urgentemente. Então, nós acreditamos que tem 80% do município que precisa ser vestido nessas estradas, e esse maquinário novo que está aí, e a gente aprovou esse projeto de 3 milhões achando que o município vai dar conta. Então, o que precisa ser feito é um trabalho urgentemente em cima dessas estradas aí, para que na próxima chuvarada aí, na próxima safra principalmente, esteja tudo organizado, para que não dá esse sufoco, esses atrapalhos que dá todo ano. No demais aqui, quero desejar um bom dia a todos, fiquem todos com Deus. E dessa forma, damos por encerrada a pauta da 12ª sessão ordinária do dia 29 de abril de 2019.